uma auditoria sobre este aspecto.
Deputado Carneiro, tem a palavra para continuar, se entender.
Portanto, sente-se condicionado pelo papel do Ministro das Finanças, que eventualmente não aprovaria o programa de auditorias da IGF, é isso?
Sr. Inspetor-Geral, desculpe. Não foi isso que eu disse, Sr. Deputado. Naturalmente que, se me for solicitada uma auditoria, eu faço uma auditoria. Mas como também julgo que o senhor sabe, e os senhores deputados sabem, a IGF também tem um problema de recursos. Não conseguimos efetivamente ir a todo o lado. O nosso espectro de intervenção é suficientemente grande para termos uma gestão muito cuidadosa dos nossos recursos. E, portanto, torna-se difícil. É evidente que situações como esta, em concreto, que nos é pedida, nós largámos o que havia para fazer e avançámos. Em simultâneo, estávamos com um outro trabalho bastante importante, que foi a questão do fundo de pensões da Caixa Geral de Depósitos. A equipa disponível era praticamente a mesma. Tivemos que gerir dois trabalhos. E, portanto, como sabem, isto não é elástico, não é? E, portanto, eu, neste momento, como lhe disse, não tenho intenção de promover nos próximos tempos nenhuma auditoria. Sendo certo que, precisa uma altura? No final do ano, quando tivemos conhecimento das contas da TAP de meados do ano, do primeiro semestre, olhámos para aqueles para os elementos que nos foram apresentados e julgámos que seria importante fazer alguma intervenção. Portanto, quando eu digo não vou determinar nenhuma auditoria, admito que essa intervenção seja feita. Na altura achámos que não era importante. Isto foi exatamente antes de rebentar esta questão. E na altura julgámos que não seria o momento. Aliás, o plano de reestruturação estava no seu início, os elementos eram muito poucos e a informação que ficou interna acabou por concluir: avaliemos depois da prestação de contas de 2022 se vamos intervir. Mas é algo que ficou em aberto e que está em aberto. Portanto, especificamente determinar uma auditoria para avaliar a gestão da TAP, como se pretende, como esta Comissão também está a pretender fazer, essa não temos essa intenção.
Ou o papel do acionista.
Deputado Carneiro, tem a palavra.
Ou o papel do acionista.
O papel, não estou a entender.
Sim, a execução do papel do acionista, se o fez bem ou se fez mal.
Nesse campo não estamos a pensar fazê-lo.
Eu julgo que
3,2
mil milhões de euros seria um bom pretexto para a IGF colocar isso em cima da mesa da secretária. Repare, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças reconhece a IGF porque escreve no seu relatório, tomou conhecimento da cessação de funções da Alexandra Reis através da comunicação à CMVM. E eu pergunto-lhe, é normal o representante do acionista ter conhecimento desta forma e mesmo que o tenha não fazer nada?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
O representante do acionista é a DGTF.
E a DGTF reconhece que tomou conhecimento...
Deputado Carneiro, pode colocar a questão.
A DGTF reconhece que tomou conhecimento através da comunicação da TAP à CMVM e não fez mais perguntas. Isto é normal?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder.
Não posso responder em nome da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.
Mas pode averiguar.
Se o deputado Carneiro tem a palavra para colocar a questão, quer entender?
Posso averiguar.
E não é relevante...
Se o deputado Carneiro tem a palavra para poder responder, para poder colocar a questão ao Sr. Inspetor-Geral?
Sr. Presidente, eu fazer um ponto prévio, eu admito que me possa passar a palavra, é essa a praxe, eu só pedira que quando me passa a palavra o tempo não esteja logo a contar, só isso.
O Sr. Deputado, não contará com certeza, parece-me que é evidente, mas eu também pedia que facilitassem o trabalho da mesa na condução dos trabalhos. Muito obrigado.
Que é exatamente isso deputado, que eu estou a fazer.
Sr. Deputado Carneiro, com certeza que sim, não passaria pela cabeça qualquer outra atitude, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra para colocar a questão ao Sr. Inspetor-Geral, se assim entender.
Muito bem, mantemos o nível e é isso que interessa. A IGF diz que reuniu com o vogal CFO Gonçalo Pires, que por acaso estará cá amanhã. Nós não encontramos nos anexos o depoimento que ele fez à IGF. Porquê é que a IGF não enviou isso ao Parlamento conforme pedido?
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Não entendemos, na altura que fizemos o projeto de relatório, integrar essa ata, digamos assim, porque não a achámos relevante. Sabemos que ela está a pedida e, portanto, chegará a esta comissão, eu penso, dentro do prazo que foi solicitado.
Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra para continuar querendo.
Imaginando que esteja munido dessa ata, eu pedia que nos dissesse exatamente o que é que ela contém.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder, querendo.
Sr. Presidente,
faz-se, Sr. Inspetor-Geral.
Leio a ata.
Sr. Inspetor-Geral, pode com certeza fazer a transcrição dos elementos que considera relevantes para a resposta ao seu deputado, sem prejuízo depois do documento nos ser enviado. Faz-se, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado do Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, só para fazer um ponto de ordem, que está a contar o tempo, um ponto de ordem, os excessivos alertas que eu vou fazendo. Caberá aos senhores deputados avaliar se o conteúdo que consta na ata é relevante ou não, na íntegra. E, portanto, o que eu pedir é que ele fosse mesmo lido na íntegra.
Senhor Inspetor-Geral, tem a palavra para dar a resposta nos termos que entender à Comissão, como é evidente, que são conhecidos desde o início da convocatória. Faz favor, Senhor Inspetor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só coloquei a questão se lia na íntegra, precisamente pelo tempo que, tanto quanto percebo, está atrás de mim e que eu não controlo.
Teremos sobre isso, sobre a questão do tempo, o tempo que entender para o Sr. Inspetor-Geral poder responder às questões que sejam colocadas.
A reunião com o Dr. Gonçalo Pires, dia 25 de janeiro de 2023, local Inspeção-Geral de Finanças, Autoridade da Auditoria. Presentes na reunião o Dr. Gonçalo Pires, o Dr. António Ferreira dos Santos, a Dra. Carla Reis Santos e a Dra. Filomena Bacelar. A reunião teve como finalidade esclarecer algumas questões relacionadas com o processo subjacente à cessação de funções da Sra. Engenheira Alexandra Reis do Grupo TAP, pelo que foi solicitado ao Dr. Gonçalo Pires que se pronunciasse sobre aspectos relacionados com as funções exercidas enquanto vogal do Conselho de Administração da TAP SA. Nos aspectos referidos nesta reunião pelo Dr. Gonçalo Pires, destaca-se em síntese o seguinte. Sobre as funções que desempenha na administração da TAP, refere que em junho de 2021 é eleito como membro não executivo do Conselho de Administração e em 15 de 10 de 2021 do mesmo ano é convidado pelo Secretário de Estado do Tesouro para CFO face à prerrogativa do Ministério das Finanças, membro da Comissão Executiva, funções que desempenha desde então. Na prática, a empresa, na atividade operacional, é acompanhada pela área das infraestruturas e os aspectos societários e financeiros, VG, plano de reestruturação, é com a área das finanças e faz esses acompanhamentos e articulação com a área das finanças. Refere que não esteve envolvido no processo de cessão de funções da engenheira Alexandra Reis, nem no acordo e tampouco nos valores envolvidos. Apenas recebeu uma comunicação por e-mail do PCA a informar que a referida administradora ia sair da empresa e quais os termos da comunicação de renúncia. O assunto não foi discutido em Conselho de Administração nem na Comissão Executiva. Tendo sido questionado sobre situações que revelassem divergências entre a CEO e a engenheira Alexandra Reis, de que tenha conhecimento, referiu a título exemplificativo que, quando assumiu a função executiva, o Estado e a TAP foram confrontados com a necessidade de alteração do plano de reestruturação impulsionada pela Comissão Europeia. Foi assumido que as projeções seriam feitas para o verão de 2022 com o resultado mais otimista por apresentar maior capacidade, face ao que constava da versão anterior. Recorda-se que a engenheira Alexandra Reis considerou que os números demasiado otimistas e manifestou algumas reservas com o incremento de cerca de 600 capa de vendas porque a empresa poderia não atingir os objetivos, ou seja, considerou as projeções demasiado otimistas, embora não tenha votado contra o plano. Recorda-se de uma outra situação em que a engenheira votou contra a designação do ROC, que era essencial para realizar um aumento de capital e dar cumprimento ao plano de reestruturação que viria a ser aprovado uns dias depois. Esta decisão de não aprovação surpreendeu-o, dada a importância da nomeação e porque não vislumbrou o motivo desse desacordo na indicação do ROC. diz que desconhecia a razão da saída, embora não tivesse sido uma surpresa, e admitiu que a engenheira Alexandra Reis tivesse renunciado, como já tinha sucedido com o Dr. Manuel Silva Rodrigues, que supõe terem sido ambos indicados pelo acionista privado, o que, aliás, constava do comunicado que lhe foi enviado. Adianta que nos temas financeiros da empresa, veja-se financiamento, aumentos de capital, assembleias gerais, trata com as duas tutelas, as infraestruturas e as finanças. Sobre o assunto em causa, como não esteve envolvido no mesmo, não estabeleceu contacto com a área das finanças, até porque desconhecia se tinha havido alguma comunicação da TAP com aquela área. Sobre o comunicado retificativo que subscreveu em 27 de dezembro de 2022, refere que não questionou o respectivo teor face aos contactos da CMVM com o gabinete jurídico da TAP, a manifestar que o comunicado anterior precisava de clarificação. Nesse contexto, não lhe suscitou dúvidas o teor do mesmo, até porque desconhecia como se tinha processado a saída da engenheira Alexandra Reis. Sobre o pagamento da indenização à engenheira Alexandra Reis, esclareceu que os pagamentos relacionados com recursos humanos são enviados para este departamento à Tesouraria num ficheiro encriptado, pelo que não há conhecimento dos montantes e respectivos destinatários. Com efeito, a Tesouraria recebe uma instrução de recursos humanos mensalmente para pagamentos de salários e outras compensações com um valor conjunto. A Tesouraria não confirma essas despesas, as quais são da responsabilidade dos recursos humanos. Nada mais a ver de tratar, a reunião foi cerrada para as 18h30. Este é o texto integral da ata.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado Carneiro, pode continuar com a inquirição, faz favor.
Quem é que carregou no botão ou quem é que inseriu a password no banco com que a TRAP trabalha para processar os salários? Os salários, as indemnizações, tudo isso.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra, faz favor.
Quem carregou no botão, eu efetivamente não sei.
Não foi perguntado.
Deputado Carneiro, tem a palavra.
Não foi perguntado ao CFO.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
O que tentámos perceber, daí esta última parte, isto de escrever atas em cima da hora para serem assinadas, às vezes aparecem assim umas coisas que não são completamente perceptíveis. Mas aquilo que efetivamente tentámos perceber foi a que ponto é que o Sr. Dr. Gonçalo Pires tinha, de alguma forma, tido conhecimento e tinha alguma responsabilidade no pagamento, digamos assim, propriamente no pagamento. Daquilo que ele nos explicou, é um processo em que há um ficheiro encriptado, que não se conhece o que é que lá está, é de responsabilidade dos recursos humanos. Se foi ele ou o diretor financeiro que carregou no botão, não apurámos, digamos assim.
Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra para continuar a inquirição.
Sr. Inspetor-Geral, o ficheiro encriptado a que se está a referir provavelmente é um ficheiro de pagamento em lote, um ficheiro CEPA, que faz o processamento em massa de N salários e indemnizações. Quanto mais não seja, ainda que não veja porque não quer, o CFO não veja porque não quer a quem é que são feitos os pagamentos, pode verificar uma variação substancial na massa salarial que está em pagamento. 500 mil euros não é pouco, portanto pergunto-lhe se essa questão foi colocada ao CFO.
Não foi colocada.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Não foi colocada.
Sr. Deputado, faz favor.
Portanto, deduzo então que o questionamento que foi feito é um questionamento incompleto que não permite aferir as verdadeiras responsabilidades do CFO no processo de pagamento e indemnização à Alexandra Reis. É isso que eu posso deduzir. Não sei se quer comentar.
O Inspetor-Geral tem a palavra.
Pareceu-nos o procedimento julgado, julgámos o procedimento como adequado e, portanto, se o Sr. Deputado entende que foi incompleto, a opinião é sua.
O Sr. Deputado Carneiro tem a palavra.
O relatório é muito rápido a tirar conclusões sobre as responsabilidades que imputa à CEO e ao Presidente do Conselho de Administração. E juntam este documento como anexo ao relatório da IGF, que identifica aqui os responsáveis, omitindo ao Parlamento o conjunto de responsáveis potenciais, não deveria ter sido omitido, e portanto chama a atenção do Sr. Presidente da Comissão deste facto, e depois conclui quem é que são os responsáveis por cada um dos elementos que constituem infrações sancionatórias ou financeiras. E portanto, esta conclusão rápida, partindo do pressuposto de que estas pessoas podem ser responsabilizadas, mas os governantes não o podem, porque há um decreto de 1933, permite-nos concluir ou não que esse decreto de 1933 habilita os governantes a desresponsabilizar-se de qualquer ação de governação, desde que não peçam pareceres aos serviços.
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra.
Eu diria que há duas questões na pergunta que o Sr. Deputado está a fazer.